as portas para que o público que deseja assistir aos nossos trabalhos o possa fazer.
Bom dia, Pedro. Me traz a palavra.
Lembro os senhores deputados e também para fazer o favor de lembrar aos respectivos grupos parlamentares que estão a decorrer eleições a partir deste momento e até ao meio-dia para um juiz do Tribunal Constitucional e dois membros da Comissão Independente de Acompanhamento e Fiscalização das Medidas Especiais de Contratação Pública. A partir de agora, na Sala Dona Maria, todos os deputados estão hiperinteressados no que eu estou a dizer e daqui a bocado vão perguntar até que horas e onde é que está e é até ao final do debate ou até à votação. Eu estou a poupar-me a essas perguntas. Portanto, entre este momento e o meio-dia vão decorrer as eleições que eu acabei de referir na Sala Dona Maria. Confio nas direções de grupos parlamentares para transmitirem a todos os seus deputados. Como não temos excepcionalmente nenhum expediente para que o Sr. Secretário Jorge Paulo Oliveira possa fazer a respectiva leitura, estamos em condições de começar o nosso debate. O Governo também já está presente, por isso pedia aos senhores deputados o favor de se sentarem para passarmos não a discutir o que se passou ontem, mas sim aquilo que vai acontecer hoje.
Temos muita gente cá hoje, vai ser difícil identificá-los.
Tá? Já estão todos os grupos parlamentares?
Estão todos os parlamentares, sim. Todos os parlamentares estão representados.
Muito bem.
Também está o grupo mais representado.
Vou então... Eu vou dar a palavra à Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais para a apresentação da proposta de lei número 21 do Governo. Peço então a atenção dos senhores deputados. Senhor Secretário de Estado, faz favor, dispõe de 7 minutos para esta intervenção.
Senhor Presidente, muito obrigada. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Dirijo-me a esta Assembleia para apresentar a proposta de lei que estabelece o regime do Imposto Mínimo Global, transpondo a diretiva que visa assegurar um nível mínimo de tributação mundial e um nível mínimo de tributação efetiva de 15% para grupos de empresas multinacionais e grandes grupos nacionais e que decorre daquilo que é o chamado Pilar 2. A diretiva que este diploma transpõe reafirma o compromisso firme da União Europeia em implementar o acordo histórico em matéria de fiscalidade alcançado no âmbito do quadro inclusivo da OCDE e G20 em outubro de 2021. Em 20 de dezembro de 2021, o quadro inclusivo da OCDE e G20, que inclui 137 jurisdições sobre a erosão da base tributável e a transferência de lucros, o chamado BEPS, a iniciativa BEPS, publicou um modelo global de regras anti-erosão da base tributável, as chamadas Globe Rules, no âmbito deste segundo pilar. Este acordo, concebido para enfrentar os desafios fiscais da economia digital, é parte de uma abordagem assente em dois pilares, ocupando-nos aqui hoje apenas o pilar 2, que estabelece, através das referidas regras modelo da OCDE, um nível mínimo de tributação dos lucros dos grupos de empresas multinacionais. O consenso internacional muito alargado sobre a implementação de regras de tributação mínima de grandes grupos empresariais internacionais tem como objetivo evitar a erosão das bases tributáveis e evitar a transferência de lucros entre jurisdições de mais baixa tributação, como forma de combate à elisão fiscal e como modo de assegurar a coerência das regras fiscais internacionais, promovendo um ambiente fiscal mais transparente. A implementação do Pilar 2 visa garantir que os lucros dos grandes grupos de empresas sejam tributados a uma taxa adequada. Prevendo-se diversos mecanismos bastante complexos para assegurar que este objetivo é alcançado. Estas regras modelo que a União Europeia acolheu e cuja transposição hoje aqui se discute, estabelecem uma abordagem comum, fornecendo um modelo que as jurisdições podem traduzir para os seus direitos nacionais e que sirva de auxílio à aplicação do segundo pilar de forma harmonizada e coordenada. A coordenação na implementação de soluções desta natureza é a chave do seu sucesso, reduzindo oportunidades para o planeamento fiscal agressivo. E esta diretiva é precisamente o reflexo do compromisso e do alinhamento da União Europeia, que Portugal naturalmente acompanha, com o reforço do combate ao planeamento fiscal agressivo. A proposta que hoje aqui vos apresento visa implementar o Pilar 2, transpondo para o ordenamento jurídico nacional a diretiva que resulta do acolhimento no seio da União Europeia destas regras modelo da OCDE. O regime do imposto mínimo global introduz normas que asseguram uma tributação global mínima efetiva de 15% sobre os lucros de grandes grupos empresariais com um volume de negócios superior a 750 milhões de euros. A implementação deste novo regime impõe a aplicação de mecanismos e de regras complexas que constam do presente diploma e impõe a determinação em cada país ou jurisdição em que estes grupos multinacionais tenham presença da taxa efetiva aplicada com base nas demonstrações financeiras utilizadas para efeitos de contabilização de consolidação, peço desculpa, contabilística, com os ajustamentos necessários e previstos no regime. Este diploma é, por isso, de acrescida relevância e reveste-se de grande complexidade técnica, o que justifica que tenha sido objeto de discussão alargada, quer aquela que foi promovida ainda pelo anterior governo, quer pelo atual, que submeteu este diploma à consulta pública após os ajustamentos efetuados em consequência dos mais recentes elementos emanados do quadro inclusivo já em abril deste ano. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a evolução dos modelos de negócio cada vez mais complexos, bem como a digitalização da economia, constituem um importante desafio para os sistemas fiscais. Este é um desafio global que exige uma resposta global, através do reforço da cooperação fiscal e da adoção de soluções inovadoras e coordenadas a nível internacional. O contexto fiscal internacional tem sido nos últimos anos marcado pelo reforço da troca de informações para efeitos fiscais, igualmente pelo reforço das medidas de combate ao planeamento fiscal agressivo e pelo esforço de adaptação dos sistemas fiscais aos modelos de negócio desmaterializados e à economia digital, de que as regras Globe são um exemplo e um marco. Ao eliminar uma parte substancial das vantagens da transferência de lucros para jurisdições com uma tributação nula ou muito baixa, as medidas que hoje aqui discutimos irão criar condições de concorrência fiscal mais equitativas e permitir que os países protejam de forma mais sólida as suas bases tributáveis. Este é um processo em que Portugal tem participado e irá continuar a participar de forma ativa e construtiva, contribuindo para a construção de um sistema fiscal internacional mais justo, mais equitativo e mais resiliente. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, por ser nossa convicção que esta proposta de lei se encontra alinhada com os objetivos de justiça fiscal que são meritórios e que traduz um consenso internacional alargado, sem o qual a sua implementação sairia comprometida, o Governo espera e conta que esta iniciativa possa merecer o apoio e a aprovação desta Assembleia e que o processo, que ao processo seja conferida a celeridade possível em nome da sua rápida implementação. Muito obrigada.
Obrigado, Senhora Secretária de Estado. senhora Secretária de Estado tem 6 pedidos de esclarecimento. Presumo, Sr. Ministro, que será em 2 rondas, provavelmente. Ou uma ronda para as 6. Não há cedências de tempo ao Governo. Portanto, a senhora deputada vai, a senhora secretária de Estado vai ter 27 segundos para responder aos 6, vai ter que ser telegráfica. Eu estou a encher assim um bocadinho, me parece?
Sim, sim, um minuto, peço-lhe um minuto.
Portanto, a senhora secretária de Estado vai ter 1 minuto e 27 segundos, precedência de tempo por parte do Partido Social Democrata, e portanto eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Núncio para fazer o favor do esclarecimento, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Secretária de Estado de Assuntos Fiscais e a forma clara e abrangente como explicou esta medida e a transposição desta diretiva, e de facto esta transposição da diretiva visa garantir que as multinacionais a operarem em Portugal e os nossos grupos nacionais paguem pelo menos 15% de imposto. E esta é uma diretiva muito importante para garantir um combate eficaz ao planeamento fiscal agressivo, à elisão fiscal e garantir que todos pagam o que é devido. Porque se todos pagarem a sua parte, todos poderemos pagar menos. E por isso o CDS queria, em primeiro lugar, saudar o Governo por finalmente transpor esta diretiva que devia ter sido transposta até final de 2023. E as perguntas que lhe queria fazer era a primeira: qual a estimativa de receita anual deste imposto? Quando é que este imposto começará a ser cobrado e quantas empresas o Governo estima que irão pagar este imposto? A segunda pergunta tem a ver com o processo de infração que foi instaurado pela Comissão Europeia. Sabemos que a Comissão Europeia avançou com um processo contra Portugal por atraso na transposição desta importantíssima diretiva para o ordenamento jurídico português, e a pergunta que o CDS gostava de fazer é qual é a posição do Estado português relativamente a esse processo instaurado pela Comissão Europeia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Daniel Teixeira, chega, 2 minutos, faz favor.
Ok. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sra. Secretária de Estado. Hoje discutimos a transposição de uma diretiva de 2022 em atraso e que visa estabelecer um mínimo de tributação nos 15% para os grupos multinacionais. O objetivo deste acordo seria combater então estas mesmas desigualdades entre as diferentes jurisdições e criar um ecossistema fiscal, global e equilibrado. Coloco-lhe desde já as seguintes questões, Sra. Secretária de Estado. Quais são as linhas vermelhas deste Governo no tocante à matéria fiscal, no tocante à preservação da soberania nacional e na sua relação com os órgãos supranacionais? E onde fica Portugal nesta equação? Onde fica Portugal neste novo xadrez? E será esta medida responsável por, assim como afirmava o Governo da AD na campanha, responsável por transformar Portugal? Neste exato momento, Sra. Secretária de Estado e senhores portugueses, enquanto discutimos este documento, Portugal continua a não ser, infelizmente, um polo atrativo, não continua a ser a primeira escolha para aqueles que desejam aqui estabelecer as suas empresas. A teia fiscal de Portugal, em Portugal, asfixia, o excesso de regulação assusta. E a crescente arrecadação de impostos sobre a produção é o sinal reconhecível de uma sociedade que não é próspera, mas é sim decadente. E essa decadência, importa salientar, que levou os portugueses a confiar à dita direita a possibilidade de mudar este cenário. Foi-vos concedido a vocês, Sra. Secretária de Estado, a oportunidade de tornar o país mais atrativo, mais simples e mais eficiente. Mas a realidade e aquilo que nós temos visto nos últimos dias é que isso não tem acontecido. O Orçamento do Estado é prova disso mesmo. Tiveram a oportunidade para simplificar o que podia ser simplificado, não o fizeram para mudar o que devia ser mudado e também não o fizeram. E por isso, Srs. Deputados, o país sofreu. Sofreu para sobreviver a vários governos socialistas. Confiaram à dita direita, à falsa direita, à direita transideológica, a possibilidade de mudar esta nação e de torná-la próspera, livre e soberana. Mas a verdade, senhores deputados, é que isso não aconteceu. Senhora Secretária de Estado, ficam as questões, mas a verdade é o seguinte: a proximidade ideológica